Senhores deputados, vamos recomeçar a reunião, por favor. Vamos então recomeçar a reunião. Segunda parte da reunião. Vamos, em primeiro lugar, fazer a apreciação das atas número 24 e 25. Algum dos senhores deputados pretende colocar alguma questão relativamente às atas 24 e 25? Senhores deputados, agradecer que...
Uma vírgula.
Muito bem.
Não tinha pedido antes de sair.
Senhores deputados, então não havendo nenhuma questão, vamos pôr à votação. Vamos pôr à votação as atas 24 e 25, se não se importa, votamos em conjunto. Os senhores deputados que votam contra as atas 24 e 25, levantam o braço. Os senhores deputados que se abstêm, foram ambas aprovadas por unanimidade. Atas número 24 e 25. Segundo ponto, sobre petições, recebemos uma petição, a 106/13, desta sessão legislativa, em defesa dos serviços públicos de água, saneamento e resíduos. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS indicar o relator para esta petição, logo possível. Será o Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Gonçalo.
Domingos Pereira.
Ah, Domingos Pereira. Que tem muito a ver com a água, diga-se de passagem. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu queria só colocar o seguinte, não tem a ver com o ponto 2, tem a ver com o constrangimento da minha agenda e que me impede de continuar muito mais tempo na reunião. O que é que eu queria colocar ao Sr. Presidente, obviamente sabendo o acordo dos demais grupos parlamentares? É se era possível podermos fazer aqui uma pequena alteração na ordem, como está na ordem de trabalhos, se era possível podermos ver a especialidade dos textos relativo ao abate de animais em canis municipais, o ponto 5, e depois, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma consideração sobre a visita para o próximo dia 24 de maio. Eu peço desculpa por ser desta forma, não sei se há algum impedimento por parte dos restantes grupos parlamentares.
Obrigado, Sr. Deputado. Só uma questão, o Sr. Deputado do PAN pediu à Comissão que adiássemos a discussão da especialidade deste projeto. Portanto, eu, na altura, iria colocar esta questão à consideração da Comissão, mas já que a Sra. Deputada coloca essa questão, eu, se não se importassem, colocávamos já. E, portanto, a pedido do Sr. Deputado, já que ele tem um impedimento que não pode estar cá, portanto, adiaríamos o debate em especialidade. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não vemos qualquer tipo de... Atendendo que é uma solicitação, aliás, e se quisesse utilizar também um direito potestativo por parte do regimento, por isso não levantaremos qualquer questão. Qualquer das formas, eu se calhar aproveitaria, se o Sr. Presidente estiver de acordo, para colocar aqui, eu creio que são duas correções, dois lapsos, e ficava já indicado essa questão da nossa parte.
Está-se a referir em relação ao projeto de lei?
Ao texto de substituição.
Sim, sim, muito bem, diga,
texto de substituição.
Faz favor.
Então é no número 5 do artigo 3º, nós identificamos, número 5 do artigo 3º, identificamos aquilo que nós consideramos serem dois lapsos, e diz o seguinte: o abate ou a cisão de animais será unicamente realizado, nós propomos substituir será por é. E depois, refere mais à frente, continuando, realizado em centros de recolha oficial de animais por médico de veterinário, vírgula, e depois o que nós propomos é tirar esse i. E ficava só por médico veterinário, vírgula, depois de ponderadas... Ponto 5 do artigo 3º. Eu creio que depois podemos fechar... É, sim. E depois a seguir, médico veterinário, vírgula, tirar o I.
Muito bem, Sr. Deputado. Eu acho
pois
que.
Podemos aprofundar na próxima
faz,
reunião, mas
faz todo o sentido as questões que está a colocar, iremos ponderar, mas parece que faz todo o sentido a priori. Sr. Deputado Luísa Apolónia, faz favor.
Sr. Presidente, é que eu tenho exatamente o mesmo constrangimento da deputada Paula Santos, de resto vamos participar no mesmo debate e vão estar representados todos os grupos parlamentares fora da Assembleia. E queria solicitar também, se possível, que o projeto de resolução 220 do PEV, a redação final sobre as lojas históricas, pudesse passar para um dos primeiros pontos. Não, já foi adiada, para um dos primeiros pontos da ordem de trabalhos. Se faz favor, se fosse possível. Obrigada.
Uma vez que vamos organizar a nossa ordem de trabalhos deste modo, eu se calhar proponho ao Sr. Presidente que fizéssemos os quatro diplomas que estão aqui para a redação final e ficava já resolvido.
Muito bem, parece-me bem. Então, sim, é preciso dizer que o último, portanto o projeto de resolução 155 também foi pedido o adiamento por parte do PAN, já que o Sr. Deputado não está cá. 155. Muito bem, então passávamos já ao projeto de resolução 220 do PEV. Sobre a classificação e valorização das lojas históricas? Qual?
A discussão da especialidade da proposta de.
Sim, eu estava-me a referir agora só à discussão final. À redação final, peço desculpa. Redação final só. Redação final. Ao 220 e 113. Sra. Deputada Luísa Apolónia. 220.
Passasse para o corpo, ficando assim, a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, resolve tomar como objetivo a alteração ao regime jurídico do arrendamento urbano, garantindo no âmbito dessa revisão a fixação de regras que permitam a viabilização do funcionamento das lojas históricas e recomendar ao Governo e depois os pontos que se seguem. Estou-me a fazer entender? É que o quarto ponto é para vincular a Assembleia e não para vincular o Governo. Foi isso que foi aprovado no plenário. Não estamos a mexer em nada, só que os serviços entenderam que era tudo recomendação ao Governo, porque a redação não estava, de facto, muito feliz.
Muito bem, muito obrigado.
Pronto,
pela questão.
Eu peço desculpa.
Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco?
Eu peço desculpa, eu só pedia que repetisse a alteração, porque eu não...
Eu vou tentar...
Percebi a ideia, não percebi o texto.
Vou tentar reproduzir a explicação da Sra. Deputada Luísa Apolónia. O diploma que foi aprovado em plenário tem duas questões que se diferenciam. Uma é uma recomendação ao Governo, ou um conjunto de recomendações ao Governo, e outra é uma resolução no sentido de vincular a Assembleia da República à alteração ao regime jurídico do arrendamento urbano.
Pois, Sr. Presidente, só que nós, CDS, quanto à segunda parte, estamos contra. Nós votamos favoravelmente este.
É a redação final.
Não, nós votamos contra os considerantes, mas a favor das recomendações.
Não, nós não estamos aqui a falar de considerantes.
Pois, mas nós na intervenção dissemos que os considerantes, excluindo os considerantes... Não?
Sr. Deputado, vamos lá ver, nós não estamos aqui a falar de considerantes, estamos a falar do que foi aprovado em plenário, da parte resolutiva. A parte resolutiva. E a diferença, a nuance aqui é que há uma parte resolutiva que procura recomendar ao Governo, que recomenda ao Governo, não é? E recomenda ao Governo o quê? A definição de critérios de classificação das lojas históricas, um programa de apoio às lojas históricas, a divulgação das lojas históricas. Portanto, isso é o que a Assembleia da República recomenda ao Governo. E depois, há um outro ponto, que é o plenário vincula a Assembleia da República ao objetivo de alterar o regime jurídico de arrendamento, garantindo, no âmbito dessa revisão, a fixação de regras que permitam a viabilização do funcionamento das lojas históricas.
Eu percebo, eu só não percebo é como é que o plenário vincula.
Que tome como objetivo. Tudo isto é uma recomendação.
Presidente, eu estou a perceber perfeita desculpa. Eu estou a perceber. Uma coisa é... Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas uma coisa é ter o objetivo, outra coisa é vincular. São questões muito diferentes. Tudo bem, mas...
Portanto, eu até... Talvez o melhor seja ler o que se propõe concretamente. É assim, a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, tomar como objetivo a alteração ao regime jurídico do arrendamento urbano, garantindo no âmbito dessa revisão a fixação de regras que permitam a viabilização do funcionamento das lojas históricas. Depois, recomenda ao Governo, mediante a definição de critérios de classificação de lojas históricas, crie uma identificação distintiva a atribuir esses estabelecimentos, etc. Crie um programa de apoio e incentiva a divulgação e promoção.
A questão era só o vincular.
Okay. Então, o erro foi meu, peço desculpa. Senhores deputados, estão de acordo com esta... este texto final, portanto, que reformula aquilo que foi apresentado pelos serviços, neste sentido que acabámos de referir. Estamos de acordo? Então...
Agora refiro à formulação do seu deputado.
Mas é essa que lá está.
Não, não é exatamente o mesmo deputado.
Os senhores deputados são sempre exigentes com... Como o senhor deputado compreenderá, longe de mim querer alterar aquilo que foi aprovado. Não é?
Mas isso não é? Eu estou a dizer que adotar-se a redação desse artigo seria referido ao mesmo deputado.
Sim, mas é aquela que o senhor deputado Luís Aparente está a referir. É essa. Muito bem. Então, podemos passar para o ponto seguinte, que é o projeto de resolução número 113 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que legisle no sentido de permitir que a Agência Portuguesa do Ambiente possa partilhar com o CEPNA atribuições no âmbito dos crimes ambientais, nomeadamente formando e certificando os seus agentes para que possam fazer recolha de provas que possuam enquadramento legal. Sr. Deputada Patrícia Fonseca quer... Estamos a discutir o projeto de resolução sobre a APA e o CEPNA.
Já percebi. Não, não tenho nada a dizer. O projeto, portanto, o texto final está de acordo com aquilo que foi remetido aos serviços.
O Sr. Deputado quer colocar uma questão em relação ao texto final, então é considerado também aprovado e, portanto, segue para publicação. Então, vamos adiar o projeto de resolução 105 e o 202, que ambos dizem respeito à central nuclear de Almaraz, bem como os projetos 155 e 164, que dizem respeito à Serra da Malcata, à caça na Serra da Malcata. Ficarão para a próxima reunião. E então, retomamos agora o 5. Ah, poder, com certeza que pode, mas o Sr. Deputado não tinha mencionado esse ponto 5. Tinha? Então fui eu que não ouvi, peço desculpa. Então, vamos passar ao ponto 5, apreciação e deliberação sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição da Agência Portuguesa do Ambiente sobre o Rio Ave. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, creio que o requerimento é muito claro, não vale a pena estar aqui com mais delongas em relação a esta matéria. A questão é que, tendo em conta até inclusivamente uma audição realizada por nesta comissão, a possibilidade de se ouvir a Agência Portuguesa do Ambiente sobre as questões relacionadas com a poluição do Rio Ave, é esse o objetivo por parte do requerimento, preocupação naturalmente do ponto de vista, preocupações por parte da população, do ponto de vista ambiental e também de saúde pública. E daí fazermos esta proposta. Sr. Presidente, se me permitir, aproveito a oportunidade, porque entretanto tinha sido distribuído um e-mail para todos os elementos, para todos os senhores deputados que constituem esta comissão, e dizer já da nossa parte, não vemos nenhum inconveniente que se possa realizar outras audições, inclusivamente as audições propostas, e também votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Portanto, aqui a questão que o Sr. Deputado está a aludir é precisamente a aprovação pela mesa da realização de uma audição no âmbito, precisamente, daquilo que o Sr. Deputado aqui referiu, que é aquela problemática relacionada com as bactérias multiresistentes no Rio Ave. A mesa considerou que devia ouvir, a Comissão devia ouvir a AMAV, portanto, que é a Associação de Municípios do Val do Ave, a Vimágua, portanto, que é uma das empresas que faz a gestão da água, e a Águas do Norte também. Para além disso, vimos interesse também na audição da APA e da Administração Regional de Saúde do Norte. E, portanto, isto não entra em contradição com o requerimento do PCP, portanto, a nossa sugestão era que, portanto, este requerimento fosse, ou esta audição que o PCP aqui coloca, fosse integrado nesta audição geral com as outras entidades, não deixando, portanto, de se votar esse requerimento do PCP aqui na Comissão, como é óbvio. É próximo dia 25, próximo dia 25.
Exatamente, era nesse sentido. Mas a questão que o Sr. Presidente colocou aí bem vai depender naturalmente da vontade do PCP, porque se o PCP diz que quer autonomamente, as coisas são de uma forma. Se é conjunta, ela é absorvida. E sendo absorvida, o processo de audição é diferente. Portanto,
Eu julgo ter ouvido o Sr. Deputado Paulo Santos a dizer que estava de acordo que fosse feito na mesma sessão a audição. Não é?
Sr. Presidente, se me permitir, nós creio que a audição não faz sentido chamar a APA duas vezes sobre o mesmo assunto. Não é? Creio que vamos também ser eficazes do ponto de vista da nossa gestão de tempos. Agora, eu creio é que não se pode ignorar que em relação a esta matéria há uma proposta do PCP, que aliás foi entregue até no início logo do mês de maio, até anteriormente a essa proposta por parte da mesa da Comissão. Eu creio que isso deve ser considerado, mas a audição é a mesma.
Muito bem, portanto a ideia é precisamente essa da inclusão. Portanto, o que eu propunha era que se votasse aqui, sim, a mesma, é integrado, que se votasse o Sr. Deputado até chegou a enviar um e-mail manifestando precisamente esta ideia. Faz favor, Sr. Deputado.
Queria aqui, se calhar, valia a pena isto ficar, não sei, esclarecido, nós ao colocarmos o requerimento. Normalmente o partido que apresenta o requerimento sendo aprovado é o primeiro partido a intervir, nós queremos manter este nosso, sendo aprovado, manter este nosso direito.
O direito de intervir, claro.
Não estou de acordo.
Em primeiro lugar,
quem é que apresentou o primeiro? Eu julgo que este problema se resolve facilmente, havendo duas intervenções iniciais, uma de alguém que representa a mesa e outra do grupo parlamentar do PCP, e portanto fica o problema resolvido. Sr. Deputado, com certeza isso não tem problema nenhum. Isso não tem dificuldade nenhuma. Sr. Deputado.
Para ver se a gente resolve aqui o problema. Quer dizer, em primeiro lugar, o PS não se opõe e vota favoravelmente esta matéria. É verdade sobre a audição da APA. Considerando que está previsto um conjunto de audições, ou a audição da APA é integrada nestas audições, e estamos todos de acordo e vamos seguir a grelha, se não nós votamos favoravelmente, as audições com as outras entidades propostas pela mesa far-se-ão na data prevista e esta faixa a seguir. Também não há problema nenhum. Nessa altura o PC já pode falar em primeiro lugar.
Sra. Deputada Paula Santos.
Noutros, só todos nós temos outras experiências noutras comissões que poderíamos trazer para aqui, mas, Sr. Presidente, não é a primeira vez em que há uma audição, sendo a mesma, já aconteceu noutros momentos, que é proposta por dois grupos parlamentares. Normalmente, creio eu, que a norma seria, e sendo os dois requerimentos aprovados também, a norma seria aquele que der primeira entrada tem a primeira intervenção e depois seguida a outra. Não vejo inconveniente na proposta que o Sr. Presidente faz de haver duas intervenções iniciais, sendo a primeira do PCP, porque foi, ao ser aprovado, obviamente, foi o partido que entregou o primeiro requerimento e depois, então, por parte da mesa.
Sr. Deputado, eu acho que é bom nós tentarmos encontrar aqui um consenso sobre esta matéria, porque acho que o problema que está colocado não é assim tão relevante que leva a que haja divisões grandes sobre isto. É factual que o requerimento do PCP entrou primeiro do que a reunião da mesa que aprovou a realização desta audição. Isso é factual. Portanto, muito bem, muito bem. Mas o que é factual é que entrou primeiro. Senhores deputados, nós vamos discutir isto com abertura completa. E, portanto, eu julgo que seria possível o tempo de intervenção inicial para esta audição fosse partilhado entre o PCP e a mesa, de modo a que não se acumulasse dois tempos, que serão, salvo erro, 10 minutos, e, portanto, é um período muito longo de intervenção inicial, para haver as duas intervenções. Portanto, eu acho que se poderia repartir o tempo. E, portanto, resolvia-se o problema com facilidade, sem ter que haver duas audições, ou sem ter que haver aqui uma divisão da Comissão relativamente a esta matéria. Se o PCP estivesse de acordo, acho que podíamos partilhar esse tempo. E resolvia-se a questão. Muito bem, portanto o PSD considera que o PCP deverá fazer uma audição à parte.
Nós votaremos as duas propostas separadas da mesa.
Claro. Claro. Eu estava aqui
querendo.
A comissão
não se pronuncia.
É da
mesa?
Mas se a senhora deputada pretender, pode reclamar a votação na comissão dessa decisão da mesa, como é óbvio.
É pretender, desculpe. A mesa não toma deliberações pela comissão, vai-me desculpar, senhor presidente.
Organiza os trabalhos, pode fazer propostas, mas a comissão é que é o... Creio eu, o
plenário
da comissão...
Desculpe, a senhora deputada Maria Luz Rosinha está inscrita.
Até que eu pensava que a discussão era conjunta.
Eu estou um pouco surpreendida com a falta de eficácia que nós estamos a revelar nisto. Porque parece-me que o objetivo é comum. É. E ninguém vai ter aqui uma medalha se falar primeiro ou falar em segundo. É o que a mim me parece, e peço desculpa de o dizer desta maneira. Aliás, acho que fica prejudicada a audição à APA se ela for isolada desta audição que vai acontecer agora. E A mim parece-me que a proposta apresentada pelo Presidente de partilhar, portanto, há uma iniciativa da mesa e a mesa também tem que valer alguma coisa nisto. Parece-me a mim. E a ela junta-se, é que é conjunta com uma iniciativa do PCP. Neste quadro, dividir o tempo inicial entre uma parte e outra, penso que é absolutamente razoável. Ninguém sai aqui minimizado, aliás, não é isso que está em questão, não é? Porque o que fala, o grupo político que fala em último lugar, está tão preocupado como aquele que fala em primeiro lugar com o problema. Simplesmente é uma representação menor e, no caso, estamos aqui a ver que não tomou uma iniciativa. Se o PC falar ao mesmo tempo que a mesa, ao mesmo tempo não é em cima um do outro, como é óbvio, eu acho que fica isto resolvido. Pretendemos é fazer isto andar para a frente, acho eu.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estava a Sra. Deputada, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dar um contributo para se chegar aqui a um entendimento, porque efetivamente não compreendo como é que vamos fazer duas audições sobre o mesmo tema, sendo que uma já está proposta pela mesa. E quando uma é proposta pela mesa, e eu digo isto com toda a vontade e a autoridade de quem não teve nenhum contributo para isso. Mas a mesa, quando resolve fazer uma proposta, faz verbalmente, não entra nem deixa de entrar. A mesa também é que fez a proposta para se ouvir a EDP. E, portanto, traz uma proposta à Comissão, mas traz uma proposta que já está na sua mente há muito tempo, quer dizer, não entrou nem deixou de entrar. Portanto, não é possível comparar um requerimento de um partido político com uma proposta que a mesa, há muito, tem concertou. Intenção de apresentar e concertou. Portanto, acho que estamos aqui à volta de uma... Para além de secundar aquilo que disse a deputada Maria Luísa Rocinha, estamos aqui a querer levar uma bandeira, mas que bandeira é essa? É ouvir as entidades? Não vamos ouvi-las. Pronto. Não estou a perceber qual é a vantagem de ser o primeiro a intervir ou o segundo a intervir. Eu acho que quando a mesa propõe uma audição, a mesa
fala por todos.
A mesa fala por todos e, portanto, já está, já tem essa intenção há muito. Há muito que não formulou essa intenção hoje. Há muito que combinaram na reunião da mesa apresentar esta proposta. E, portanto, eu acho que é que custa perceber que a proposta da mesa deve prevalecer em termos de intervenção, porque temos uma mesa e temos um presidente, intervém e depois intervém o grupo parlamentar que pediu. Acho que isto é tão pacífico.
Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu creio que esta é uma discussão que se calhar precisávamos de fazer e de aprofundar até onde é que vai as competências da mesa. Porque eu creio que a mesa, eu não tenho aqui o regulamento, não tenho aqui o regimento, não estou a consultar, posso agora incorrer em erro, mas creio que o papel da mesa é, de facto, coordenar os trabalhos da Comissão. Pode, obviamente, não vejo nenhum inconveniente nisso, que possa fazer as propostas que entender à Comissão. Que as possa deliberar e avançar sem a Comissão as debater, tenho já algumas dúvidas, porque até relembro que o PCP, quando recebemos o mail, demos uma resposta a dizer que tínhamos dado entrada no requerimento no dia 4, quando creio que a reunião da mesa foi no dia 5 e não está aqui em causa o mérito da proposta por parte da mesa desta Comissão, mas que e tínhamos sugerido que o assunto fosse discutido conjuntamente. Foi a proposta que nós fizemos, pode ser acolhida, pode não ser acolhida. O facto de não ser acolhida, eu acho que não pode ser é dado adquirido que se avança com a marcação de um conjunto de audições sem o plenário da Comissão e havendo um partido que não disse lá expressamente de acordo que se faça. Segundo aspecto, dizer o seguinte, não está em causa o conjunto, não está em causa a preocupação com o problema, não está em causa as propostas que a mesa faz com um conjunto de entidades, como eu referi aqui, que nós acompanhamos, não podemos é ultrapassar aquilo que é um direito de uma iniciativa de um partido, de um grupo parlamentar, que está previsto no âmbito dos trabalhos da Assembleia da República. E quando nós falamos de iniciativa, isto não é uma corrida de quem chega primeiro e de quem chega a seguir, não é nada disso, senhores deputados, mas a questão é, a não ser que o requerimento seja rejeitado, não pelo seu conteúdo, mas por outros motivos, porque parece que há acordo daquilo que eu percebi das intervenções em relação às preocupações desta matéria, por isso, se ele for rejeitado, são por outras questões, mas parece-nos aqui que, se o requerimento seja aprovado, tendo dado entrada primeiro, creio que se deve respeitar os direitos que assiste ao grupo parlamentar proponente. Foi o PCP, podia ter sido um outro grupo parlamentar. Não tem questão nenhuma. Agora, eu creio é que, de facto, é mais eficaz podermos fazer uma única audição. Nós também não propomos fazer duas audições para debater o mesmo assunto, isso não faz nenhum sentido, nem tem qualquer nenhum cabimento. Creio é que os direitos que assistem aos grupos parlamentares não podem ser minimizados. Senhor Presidente, eu não vejo problema nenhum em se fazer uma intervenção do PCP, uma da mesa, 10 minutos para um, 10 minutos para outro, porque não é por 10 minutos que a reunião vai se prolongar muito mais. Há de se prolongar, sim, por outros motivos, mas não há de ser pelos 10 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Eu acho... Sim, sim, toda a gente vai falar. Só referir o seguinte, eu acho que é óbvio que nós não podemos desvalorizar, pelo contrário, as iniciativas dos grupos parlamentares. E, portanto, eu pessoalmente não estaria de acordo que houvesse uma atitude qualquer da Comissão que desvalorizasse uma qualquer iniciativa de qualquer grupo parlamentar. E por isso é que julgo que em relação ao requerimento do PCP, do grupo parlamentar do PCP, ele é integrado na Ordem de Trabalhos, é votado e, sendo aprovado, a audição será feita, como é óbvio, como tem direito e como deve ser. A única questão que está colocada é a possibilidade de, no caso de ser aprovado, ser integrado essa audição da APA também na audição mais geral que a mesa propõe. É evidente que a Sra. Deputada Paula Santos tem todo o direito de dizer que esta iniciativa da mesa pode ser votada, deve ser votada nesta comissão, e isso não tem dificuldade nenhuma também em ser votada, como é óbvio. A questão que está colocada não é nenhuma dessas, é se de facto, sendo aprovado o requerimento do PCP, ele pode ou não ser integrado na audição mais geral que a mesa está a propor. Para além disso, há uma outra questão que é, na intervenção inicial, quem é que intervém primeiro? Sinceramente, eu pessoalmente não vejo problema nenhum que seja o PCP a intervir primeiro. Mas, acho que é irrelevante, mas tendo em conta o argumento de que o requerimento do PCP terá entrado primeiro do que a decisão da mesa, que o PCP reclama esse direito. E eu, pessoalmente, não vejo dificuldade, até porque isso não perturba em nada, portanto, a decorrência da audição. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só... Agora aqui? Não, eu pedi já um bocado de tempo a palavra, mas se quiser eu não tenho qualquer questão.
Eu não tenho noção precisa de momento, mas tinha ideia que...
Tá, obrigado. Sr. Presidente, eu também vou ser rápido, eu só não queria deixar de falar para não pensarem que o silêncio é uma aprovação tácita. Para dizer o seguinte, eu concordando inteiramente com a proposta que a mesa fez, e portanto, votando seria favorável, não votando concordo e por isso não levanta nenhuma questão, não quero deixar, no entanto, dizer que as iniciativas da mesa, obviamente, têm que ser votadas nesta comissão. Aliás, a audição ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Comissão Executiva da EDP, assim foi feito. E foi uma proposta da mesa que foi votada nesta comissão e assim terá que ser sempre feito, até porque, como compreenderá e compreenderão todos, nem todos os grupos parlamentares estão representados na mesa e, portanto, não fazem parte dessa proposta. Ou seja, há muitos grupos parlamentares em cada comissão que não fazem parte das propostas que as mesas apresentam. Não é só essa a razão, porque tem que ser votado, mas só este argumento penso que já seria suficiente para suportar aquilo que eu estou aqui a dizer. Mas dizendo, Sr. Presidente, que neste caso concreto, vou agora se calhar usar um termo mal usado, em nada viola a consciência do CDS, porque concordamos inteiramente com a proposta da mesa, mas não queria deixar de dizer isto para não pensarem que eu poderia pensar, ou o CDS poderia entender isto de maneira diferente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Elisa Apolónia, faz favor.
Presidente, eu só pedi a palavra por causa desta questão, de facto, das propostas da mesa e das deliberações. Eu concordo inteiramente com aquilo que foi agora referido pelo Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco e que outras intervenções também já referiram, que tem a ver com o seguinte: a decisão da mesa é, não pode ser outra que não a de propor à Comissão a realização de uma audição. A mesa não decide fazer uma audição, a Comissão é que decide. E a mesa nem tão pouco se sobrepõe aos grupos parlamentares. Portanto, se nós temos que decidir aqui alguma coisa, temos que decidir sobre um requerimento que é apresentado pelo PCP e temos que decidir certamente sobre uma proposta que a mesa, e bem, acho que essa iniciativa da mesa relativamente a algumas matérias, eu parece-me até positiva, mas será naturalmente deliberada pela própria Comissão. Agora, eu estou aqui a tentar pôr-me no papel de um grupo parlamentar do PCP, neste caso concreto, como podia ser de outro grupo parlamentar qualquer. Eu agora estou a imaginar-me a mim nesse papel, de ter apresentado à mesa, tomada a iniciativa de, sobre uma matéria em concreto, apresentar a proposta para a realização de uma audição. E vem à mesa, no dia a seguir, faz uma reunião, e decido fazer uma proposta para a realização de uma audição sobre a mesma matéria. Eu não digo que ficava defraudada, não é essa a questão, porque não, acho que nem ninguém aqui colocou essa questão. Mas a iniciativa tomada pelo grupo parlamentar, eu percebo que o grupo parlamentar esteja na expectativa, foi o primeiro, de exercer todos os direitos que lhe cabem nos termos desse poder de iniciativa. Qualquer grupo parlamentar gosta de exercer esses seus direitos quando apresenta uma iniciativa. E por isso eu acho que o correto nem é estar aqui a tomar posição por um ou por outro, é o correto, objetivamente, seria votarmos o requerimento do PCP, deliberarmos também sobre a decisão da mesa e, de facto, aquele que entrou primeiro deve ser o primeiro a ser votado. E seguir-se os trâmites normais, faz-se a intervenção inicial do PCP, imediatamente seguido pela mesa e dos outros grupos parlamentares.
Muito bem, estamos de acordo. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, fazendo um bocadinho o resumo disto, é o seguinte. Em primeiro lugar, a mesa tem todo o direito de apresentar uma proposta à Comissão para ser votada. Ok, estamos de acordo e deve ser votada. Temos depois um requerimento do PC para apresentar uma audição à APA. Estamos de acordo, nós votaremos quer uma proposta, quer outra. Existe depois um outro problema, que é fundir estas duas audições para que não se perca tempo. Também estamos de acordo. Certo. Havendo uma fusão, significa que na discussão, aliás, a deputada Elisa Proena sabe tão bem que neste tipo de situações, mesmo que a proposta aqui estivesse em discussão só a proposta do Partido Comunista, significava que eu, como deputado, podia fazer outra proposta para que fossem ouvidas mais entidades. Mais entidades. E são integradas nessa mesma audição. E aí não há aqui o privilégio, do meu ponto de vista, de nenhum partido em relação a nada. Porque em última instância, e por o ridículo, nós criamos aqui uma situação de que podia a Comissão entender de que o Partido Comunista só devia intervir inicialmente sobre questionando a APA e mais nenhuma das outras. Porque é sobre a APA que ele se pronuncia. É exatamente que isto é um absurdo. E, portanto, o que significa que parece-me de bom senso a proposta apresentada ao Sr. Presidente. Há dois requerimentos, duas propostas, e há uma intervenção inicial. Se as duas propostas são fundidas, o tempo inicial também deve ser fundido. E, nesse caso, o Partido Comunista e a mesa decidem qual é. Sr. Deputada Paula Santos, eu quero lhe dizer que, nestas matérias, procuro ser o mais consensual e o mais razoável possível. Se a senhora deputada faz muita questão em resolver esse problema da APA, eu pessoalmente, o Partido Comunista, o Partido Socialista, não é votado o seu requerimento. E não há APA. Ora, há só aqui uma tentativa de bom senso para resolvermos um problema de que é perante duas propostas que estamos de acordo. Não, está descansado. Temos aqui duas propostas para audições, fundir as propostas, funde-se os tempos. Epá, não há aqui nada, não há nenhuma correria. Nós estamos de acordo. Agora, se fincam muito o pé, há uma questão que é central. Vamos a votos. E em democracia é sempre os votos que contam. Se a senhora deputada está disponível para correr esse risco, e eu, na próxima reunião, faço um requerimento a vir cá à APA. Bem, nessa altura também divido o tempo, porque eu posso, quando está em discussão um requerimento que a senhora deputada fez, eu posso aqui, na discussão, fazer um requerimento para a audição da APA, concordando, mas posso fazê-lo. É um direito que me assiste e, nesse caso, também quero dividir o tempo. Eu acho que isto é um absurdo e é ridículo nós estarmos aqui a discutir este tipo de situações. É absolutamente ridículo. Mas que fica, quer dizer, claro, bem, temos uma proposta da mesa, uma proposta do PC. Fundem-se as duas propostas para não perder tempo. Fundem-se os tempos. Epá, eu acho que isto é razoável que as coisas funcionem assim. Era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Vamos então tentar resolver o problema. Portanto, vamos...
Ou então, também há outra solução. O Partido Comunista pode falar, mas estritamente com a APA.
Isso não tem sentido. Sr. Deputado, vamos ultrapassar isto. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Apenas para dar conta do seguinte. O PSD, na sequência da decisão da mesa, foi interpelado, eu julgo que terão sido todos os seus coordenadores no sentido de sim sugestões. Nós próprios sugerimos uma entidade que acrescentou-se e não estamos a reclamar um tempo de intervenção própria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos então votar os dois requerimentos, ou seja, o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP e a proposta da mesa, e depois, em função disso, resolveremos também como é que se decorre.
Sr. Presidente tem duas propostas. Tem a proposta das audições. O Partido Comunista tem a proposta da audição da APA. Fusão das duas propostas no sentido de haver uma audição. Metodologia, a gente vota.
Sim, mas não pode haver fusão antes de ser aprovado, serem aprovadas
é
as
são aprovadas dizer, as duas. Mas também podemos votar sim, a metodologia bem. A seguir por proposta.
Não, mas isso nós não podemos diminuir. Não podemos diminuir os direitos dos grupos parlamentares, como é óbvio. Senhores deputados, senhores deputados. Ó, senhor deputado. Valem, é óbvio que valem tudo. Senhores deputados, vamos votar os requerimentos. Senhores deputados, por favor, eu não quero que interpretem que a mesa procura ultrapassar os grupos parlamentares. É óbvio que os... Mas não é essa a minha opinião, senhor deputado. Os grupos parlamentares apresentam as suas propostas, são votadas, a mesa poderá fazer eventualmente propostas que serão votadas também e procura-se encontrar um consenso quando elas são coincidentes. Se não houver um consenso, não há consenso. Se houver, melhor. É só isto. Muito bem. Senhores deputados... Não, primeiro é do PCP, foi que entrou primeiro. Vamos votar o requerimento do grupo parlamentar do PCP... para a audição da Agência Portuguesa de Ambiente sobre o Rio Ave. Os seus deputados contra, levantou o braço, por favor. Podem baixar. Os seus deputados que se abstêm. Os seus deputados, foi aprovada com os votos contra do PSD. Vamos votar a proposta da mesa, portanto, que é a audição de várias entidades, da APA, da ARS Norte, da AMAVE, da Vimago e da Águas do Norte. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Senhores deputados, vamos passar então agora à fase seguinte, que é se o grupo parlamentar do PCP está de acordo em que o requerimento que foi aprovado seja integrado na mesma audição. E a proposta que eu faço concretamente é que haja uma divisão dos tempos em que o PCP intervém primeiro e depois intervém alguém em nome da mesa. Não, estou a perguntar se o PCP está de acordo.
Sr. Presidente, eu propunha o seguinte, que pudéssemos de uma forma ligeira, em reunião de coordenadores, poder ver a grelha dessa audição com a APA. Neste esforço de tempo de procurar encontrar um consenso.
Muito bem, mas de qualquer modo fica consensualizado que a audição é conjunta. É isso que é preciso. É uma audição só. Conjunta, uma audição conjunta e veremos depois a grelha, como é que se distribui a grelha, não é?
Senhor Presidente, peço só desculpa, não queria interrompê-lo. Queria só fazer esta referência. Creio que é uma audição conjunta. Creio que deve haver referência que é uma audição conjunta com base no requerimento do PCP que foi aprovado e com base na proposta da mesa. Quanto aos tempos em concreto e a grelha, eu proponho que a gente resolva numa reunião de coordenadores.
Muito bem, então faremos uma próxima, na próxima quinta-feira, não é? Na reunião da mesa?
Sim.
Na próxima quinta-feira, reunião com os coordenadores. Sr. Deputado, faz favor.
Eu percebo. E também não me custa nada que haja uma reunião de coordenadores para tomar esta decisão. Mas como é natural, nem a mesa, separadamente, nem a mesa com os coordenadores se sobrepõem à comissão, nós vamos discutir a grelha, podemos consensualizá-la lá ou não. Eu acho que nós devíamos ter aqui uma a comissão para ganhar tempo. É para não estarmos depois com mais coisas. Eu acho que a Comissão podia votar uma proposta no seguimento desta discussão que fosse orientadora para esta reunião com os coordenadores.
Senhores deputados, a grelha para os requerimentos é que o grupo requerente tem 6 minutos para a intervenção inicial. Depois, a entidade, cada uma das entidades terá 6 minutos também, portanto, nós estamos a pedir 5 entidades, salvo erro, portanto, será meia hora para as entidades. E depois haverá a intervenção dos grupos parlamentares de 3 minutos e, finalmente, uma segunda ronda, que é 2 minutos por cada deputado. Esta é a grelha, portanto, que está definida. A única questão que está aqui em equação, diga-se. 6 minutos iniciais para os grupos requerentes e depois as entidades requeridas têm 6 minutos também cada uma. Os grupos requerentes têm 6 minutos, depois as entidades requeridas têm 6 minutos também cada uma, e depois os grupos parlamentares têm 3 minutos, depois têm uma segunda ronda de 2 minutos. Ok? Então, portanto, esta é a grelha que nós temos. Portanto, a única questão que está aqui em equação é o tempo inicial dos grupos requerentes. Portanto, se mantém os 2 tempos para os grupos requerentes ou se há disponibilidade para partilhar este tempo. É a única questão que está aqui colocada.
O senhor
Presidente
tinha falado em
10 minutos. Sim, isso era uma grelha anterior. Era anterior, era 10 minutos, mas é 6 minutos. Muito bem. Eu julgo que há uma orientação geral que é a partilha deste tempo. A forma como se faz, veremos em pormenor na reunião dos coordenadores, está bem? É a partilha dos tempos. Senhores deputados, então, ultrapassado esta questão magna...
Sr. Presidente, eu tenho mesmo que sair... Mas eu gostaria de colocar uma questão. Eu sei que veio um bocadinho a despropósito até tendo em conta a ordem de trabalhos, mas tem a ver com a visita do próximo dia 24 de maio. E gostaria de colocar hoje, antes da visita, mas eu tenho mesmo que sair, se o Sr. Presidente me permitir que coloque a questão agora.
Por favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é o seguinte. Nós tínhamos naturalmente conhecimento que estaria a ser... preparada uma visita na sequência até da outra que já se realizou no âmbito do Rio Tejo, agora para o estuário do Tejo. Nós ficámos, foi um bocadinho perplexos, quando percebemos que o programa que nos foi enviado é um programa final que não dá a oportunidade de podermos também fazer sugestões. Nós gostaríamos de ter tido a oportunidade, aliás, como na anterior visita, de poder fazer sugestões no âmbito deste programa, e eu creio que essa é a prática que deve prevalecer nesta comissão. Ou seja, não está errado que a mesa possa apresentar uma proposta inicial, mas achávamos que a comissão devia pelo menos ter sido dado um prazo para que os vários grupos parlamentares pudessem se pronunciar sobre o programa da visita, dando sugestões. Bom, como entender? Este é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto prende-se com o seguinte, Sr. Presidente, e que fique bem claro, estamos muito de acordo que a Comissão de Ambiente possa acompanhar o problema que está colocado e que tem preocupado a população da localidade, da aldeia de Paipiros, a propósito da qualidade do ar e da visita à Siderurgia Nacional. Eu creio, e muito acordo e bem que se faça essa visita, eu creio que não é no âmbito de uma visita ao estuário do Tejo. O tema é um bocadinho diferente, de qualquer das formas, a visita não deixa de ser oportuna. E a sugestão, Sr. Presidente, é que, de facto, que a preparação destas iniciativas possam ser feitas de forma a que os grupos parlamentares possam também participar. Era esta a questão que queria colocar e que desta vez, é uma questão importante, mas que desta vez não foi possível, porque nós até tínhamos sugestões para fazer e agora não temos possibilidade de as fazer.
Sr. Deputado, eu posso tentar esclarecer. Este programa foi muito difícil de articular com as várias entidades que nós pretendemos visitar. O que está aqui, o que foi distribuído aos Srs. Deputados, foi precisamente o resultado dessa primeira articulação com as várias entidades, várias câmaras municipais, empresas, APL, etc. E, portanto, o que foi distribuído é o resultado dessa articulação. O que não quer dizer, pelo contrário, que os seus deputados hoje não tenham oportunidade, que era essa a expectativa nos outros assuntos, de manifestar opiniões sobre este programa e, eventualmente, ele poder vir a ser alterado em função também das possibilidades, porque, por exemplo, só para vos dizer, a Siderurgia Nacional propôs que nós visitássemos a siderurgia ao meio-dia. É impossível, não pode ser, portanto, ou conseguimos que ela, de facto, se faça de manhã, ou então não vai ser possível. Mas isto é apenas para abordar os condicionantes que tem a visita. Agora, e portanto, este programa está aberto às sugestões, e nós pedíamos era que a Comissão desse essa margem à mesa para poder finalizá-lo em função destas sugestões, mas também em função das possibilidades concretas dos contactos que vamos ter com as outras entidades. A segunda questão que a Sra. Deputada colocou sobre a Siderurgia Nacional. O problema do ar pode ser um problema que venha a ser suscitado, mas não é esse o objetivo primeiro desta visita. E por isso é que nós, aliás, como pode ser tornado claro, o nosso pedido à administração da siderurgia era para visitar o cais da siderurgia. Porque a informação que nós temos, nomeadamente a administração do Porto de Lisboa, é que a acumulação de escórias e de outros resíduos na zona do cais prejudica, por vezes transmitida através do vento, a própria qualidade da água do estuário. E para nós queremos constatar o que é que se está a passar relativamente a isso, o que é que a siderurgia está a pensar fazer relativamente a essas escórias, e sabemos também, mas não era esse o objetivo principal, que isso tem implicações ao nível da qualidade do ar naquela zona de Paipires. Portanto, o objetivo primeiro é este, é precisamente tentar perceber, pela informação que obtivemos através da APL na visita que fizemos ao Rio Tejo, quando a Sra. Presidente da APL esteve connosco em Vila Franca, se de facto há alguma ligação, se há alguma conexão entre a acumulação das escórias e o estuário e a qualidade da água do estuário do Tejo. Portanto, é essa a razão principal e é essa a razão pela qual nós integramos a visita à siderurgia na visita ao estuário do Tejo. Mas, portanto, reafirmar que está aberta, estamos abertos completamente, como não podia deixar de ser, a outras sugestões. Queria apenas também tornar evidente que é um programa muito complicado, as alterações que venham a ser propostas terão que ser depois articuladas com as outras entidades, mas que teremos toda a abertura para acolher essas propostas. Faz favor, Sr. Deputado.
O problema é que nós estamos confrontados com um facto consumado, porque nós tivemos conhecimento de um programa após contacto com as entidades. E eu creio que a coisa está um bocadinho invertida, Sr. Presidente. Nós devíamos primeiro ver um programa aqui, com os vários contributos, estando acordado, depois a partir daí, contactar as entidades. Eu acho que era desta forma que deveria ser feito. As entidades souberam, primeiro que nós, PCP, quais é que eram as várias iniciativas que se iam realizar. Senhor Presidente, que compreenda o seguinte e da nossa parte. Nós não vamos criar qualquer tipo de obstáculo à realização da visita no dia 24, até porque a sua proximidade não permite o quer que seja. Mas creio que não deve ser esse o modelo, Senhor Presidente. Primeiro, vimos aqui entre nós, o que é que decidimos, o programa, com os vários contributos, e depois contatamos então com o exterior para ver o que é possível, e obviamente que há sempre questões que é necessário adaptar, porque aquilo que fez, a referência que fez, e eu compreendo que assim o é, de facto são aspectos que são difíceis, conciliar as várias disponibilidades das várias entidades, e depois é um trabalho que naturalmente que tem que ser feito. Mas nós estamos a ser confrontados com uma decisão já tomada na prática. Diz-nos, Sr. Presidente, que é possível ainda fazer sugestões. Então eu vou fazer duas sugestões, Sr. Presidente. Acho que tinha todo o interesse no âmbito da visita ao estuário do Tejo, por exemplo, ir ao Conselho de Alcochete, até porque está um conjunto de aspectos relacionados com a reserva natural do estuário, que eu creio que era interessante que nós também pudéssemos visitar e acompanhar. E questões, e ao Conselho da Moita, por exemplo, para as questões relacionadas com o assoreamento do Rio Tejo, da navegabilidade, o acesso à água, que são aspectos que têm preocupado muito a comunidade local, que são duas das sugestões que nós gostaríamos de ter feito, mas que a esta altura creio que será muito difícil poder integrar, porque a visita é daqui a uma semana e obviamente isto exige, em termos de articulação e de planeamento, um conjunto de aspectos que eu creio que daqui a 3 ou 4 dias será mais difícil organizar se tivéssemos tido este tempo antecipadamente para o fazer.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas a metodologia que a senhora está, porque a senhora deputada está a propor, foi a que foi utilizada pela mesa. Nós abordámos na mesa e na comissão um primeiro esboço de programa, que foi completamente alterado face à falta de resposta de um conjunto de entidades para que pudesse ser realizado. Não fazia sentido a comissão, uma semana antes da realização da visita, trazer um programa aqui que não tivesse o mínimo de indicação de que é realizável. Foi isso que fizemos. Nós esboçámos um programa que trouxemos à Comissão, que era de um dia, da parte da manhã íamos à margem sul, da parte da tarde à margem norte, iríamos visitar uma coisa, uma entidade da manhã e outra entidade da parte da tarde, e depois reuniríamos todos os municípios de um lado e de outro, para ouvir os municípios sobre a qualidade da água do estuário, porque achámos que não era possível, num dia, fazer um conjunto de visitas que seriam muito interessantes, como aquelas, por exemplo, que a senhora deputada está a propor. Mas é manifestamente inviável, no espaço de tempo que temos disponível, ir à Moita, ao Montijo, ao Alcochete, ao Seixal. É impossível. E, portanto, nós temos de fazer opções. Se a senhora deputada me disser assim, peço desculpa, se a senhora deputada me disser assim, em vez de irmos à cirurgia, vamos à Moita, eu acho que isso é equacionável. Ou ao Montijo. Isso acho que é equacionável. Agora, essas foram as opções difíceis. Essas foram as opções difíceis que nós tivemos que fazer para apresentar uma proposta minimamente realizável. Não, foi precisamente um conjunto. Foi, nós vamos decidir aqui na Comissão isso. Está neste momento, aliás, eu não sabia que a senhora ia colocar essas questões, porque essa era a questão que era para ser colocada nos outros assuntos, para discutirmos o programa. Para discutirmos o programa, precisamente o programa. Não é não, eu posso dizer, por exemplo, senhora deputada, por favor, eu acabei de referir-se, a visita à cirurgia nacional neste momento não está confirmada. Portanto, nós temos aqui, este programa é indicativo, temos algumas confirmações. O Sr. Presidente da Câmara do Seixal já nos confirmou, ele fez-nos um conjunto de outras propostas, que nós vimos que não eram viáveis. Por exemplo, um passeio de barco no estuário do Tejo, a partir de uma falua do Seixal. Bem, mas isso era o dia todo, é impossível. Acho que é uma opção de bom senso. Não é dizer, Sr. Presidente, agradecemos, mas não pode ser. Agora, agradecemos que o senhor nos possa expor a situação do estuário do Tejo num briefing que façamos no Seixal. E ele teve de acordo e fez a contraproposta, que é a que está aí. Senhores deputados, portanto, isto foi uma negociação feita com as entidades no sentido de poder trazer à Comissão uma proposta com o mínimo de viabilidade, que é uma proposta em aberto, porque algumas destas questões nem sequer estão confirmadas, nomeadamente a da cirurgia, que hoje mesmo recebemos um e-mail a dizer que a visita seria ao meio-dia, não é viável, e, portanto, eu acho que é possível ainda, se a senhora deputada quiser fazer alguma proposta de substituição, de a fazermos e de, durante a semana, procurarmos viabilizá-la com as entidades que propõem. Portanto, acho que isso é possível. Não há programa fechado, a metodologia é a da consulta à Comissão. Agora, o que nós pedimos à Comissão é que, depois destas propostas, a mesa tenha capacidade de deliberação sobre o programa final. claro, tá, mas isso foi o que fizemos. Ok, mas eu penso que a Sra. Deputada está esclarecida sobre isso. Portanto, é muito... Sra. Deputada... Sra. Deputada, mas aqui foi também possível acompanhar... Desculpe, mas foi possível acompanhar. E hoje, inclusivamente, é possível fazer alterações. Eu sugeria que a Sra. Deputada, algumas dessas propostas que fez, nos envie, se possível ainda hoje, um e-mail, a dizer quais são as visitas concretas, porque no caso de cair a cirurgia, nós podemos substituí-la por uma dessas. Ou mesmo optar, em vez de ir à cirurgia, ir a uma dessas. Portanto, acho que é possível. Portanto, não está nada fechado e até pode ser muito útil. Sim, sim.
Para terminar, eu queria... de facto, colocar este desagrado por parte do PCP em relação a esta matéria. Como disse, Sr. Presidente, não iremos de forma alguma obstaculizar ou criar algum tipo de problema com a realização das visitas, elas estão confirmadas, lá estaremos também em relação a essa matéria. Eu vou ainda enviar, Sr. Presidente, mas creio que o ideal é, de facto, podermos trabalhar com a antecedência necessária que permita, efetivamente, estes mesmos contributos. Vou enviar, porque fiz aqui estas propostas e é sério da minha parte, com a consciência de que dificilmente será possível integrar, tendo em conta já os contactos que foram estabelecidos e as confirmações que existem, mas, Sr. Presidente, eu não quero prolongar mais esta
sim, tá, mas não há problema nenhum em nós debatermos esta questão. Eu queria que ficasse bem claro que a antecedência tem a ver com a data que nós decidimos fazer a visita. Nós decidimos fazer a visita dia 24. Portanto, não podemos ter uma antecedência de 3 meses em relação a uma coisa que decidimos fazer daqui a 15 dias. Sra. Deputada, penso que isso é razoável. Em segundo lugar, eu acho que a única acusação que pode ser feita à mesa é que procurou apresentar à Comissão uma proposta de programa execuível, viável e aberta às opiniões e às opções. Agora, também acho que a Sra. Deputada não tem o direito de dizer que não é possível fazer, porque nós estamos a dizer que é possível. É possível fazer as alterações. Claro. Agora, é evidente que nós acrescentarmos 3 visitas aqui a este programa é impossível. Mas isso não é porque eu ou outra pessoa qualquer queira ou não queira, é porque não é possível. Não é possível, não tem espaço. Agora, se a Sra. Deputada fizer o favor de nos fazer chegar o mais cedo possível propostas concretas, elas até podem ser muito úteis porque nós temos dúvidas, por exemplo, que a visita à cirurgia seja realizável e será facilmente substituível. Ou até podemos tomar a opção de a substituir mesmo. Muito bem. Mas é essa capacidade que nós pedimos agora à Comissão que dê essa capacidade à mesa para decidir no final. Faz favor.
Temos aqui agora o resto da tarde, mas há uma nota que eu queria aqui deixar. É, se o programa está novamente em discussão e está à abertura de propostas para fazer um preenchimento de um espaço que era da cirurgia e deixou de ser, não está para o PCP, está para todos, então. Muito obrigada.
É evidente. Não, e mais, mas quero também dizer mais. Se nós conseguirmos uma resposta positiva da cirurgia, a nossa opção é pela cirurgia, a não ser que haja uma proposta diferente, não é? É evidente. Mas porque pensamos que é muito útil, pelas razões que já aduzi, portanto, pelas informações que temos do impacto que tem a cirurgia no estuário. Sim, porque de facto suscita alguma apreensão os senhores da cirurgia não terem tempo a nos receber, não é? Suscita alguma apreensão. Bem, então...
Sr. Presidente, já agora, a questão dos adiamentos, aquilo que ficou para trás, que não era um processo de especialidade. O Sr. Presidente...
Sr. Deputado, eu sugeria que nós retomássemos a ordem de trabalhos, talvez, não? Pois, mas agora vai ser muito rápido, então. Vamos então ao número 3 da Ordem de Trabalhos, da Iniciativa Europeia, o parecer que foi elaborado pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, da PS, PSD, Bloco, CDS, temos coro, não é? Presumo que sim, temos coro.
Então? Neste momento temos, mas é esta
então, eu pedi aos Srs. Deputados... Bem, havendo quórum, vamos então retomar a ordem de trabalhos. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faz favor de apresentar o relatório.
Bem, obrigado, Sr. Presidente.
Agradecendo desde já a disponibilidade para fazer o relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Tenho que agradecer. Eu tentarei ser muito rápido, porque efetivamente esta reunião está muito demorada. Dizer-vos que este é um relatório setorial sobre um relatório que foi apresentado pelo Governo à Assembleia da República sobre Portugal na União Europeia em 2015. À semelhança do relatório noutros anos, este relatório é essencialmente um documento descritivo que procede a uma extensa enumeração das atividades realizadas e da intervenção ou participação de Portugal nestas atividades. Este relatório é dividido em 8 títulos. Questões institucionais, 2, alargamento, 3, semestre europeu, 4, políticas internas da União Europeia, 5, espaço, liberdade, segurança e justiça, 6, ação externa, 7, aplicação do direito da União Europeia e 8, política de informação, comunicação e formação. A nossa comissão apenas teria que apreciar o título 3, 4 e 7, porque serem matérias que estão dentro do nosso âmbito de competência. Relativamente então ao título 3, semestre europeu, em sede de discussões temáticas e sobre o crescimento e o emprego, Portugal mereceu destaque, e passo a citar o relatório, fazendo parte do grupo de países que conseguiram nos últimos anos a implementação de reformas estruturais importantes para o aumento do crescimento potencial, com destaque para as medidas a nível dos mercados, de produtos e serviços, da reforma da administração pública, do mercado de trabalho e da tributação e do sistema judicial. Mereceu também destaque na Estratégia Europa 2020 e no que diz respeito ao clima e energia, e também na área das energias renováveis. Quanto ao título 4, Políticas Internas da União Europeia, há 3 capítulos que se evidenciam: transportes, telecomunicações e energia, ambiente e coesão económica, social e territorial. No que concerne a transportes, telecomunicações e energia, a União para a Energia foi um dos temas de grande relevância na agenda do Conselho Europeu de março. Destacar o impulso que o nosso país deu para a realização de uma cimeira sobre interligações em março, e que no Conselho Europeu também de março Portugal viu consagrado um mecanismo europeu de forma a atingir a meta de 10% de interligações até 2020 e de 10% de interligações até 2020 e de 15% em 2030. No que diz respeito à segurança energética, no início do ano a Comissão promoveu um processo de consulta pública para a revisão do regulamento relativo às medidas de segurança de aprovisionamento de gás. Destacar também a aprovação pelo Conselho do texto da Carta Internacional de Energia e a sua adoção e assinatura pela União Europeia e pela Euratom. No que diz respeito ao ambiente, de referir que Portugal considerou que a proposta apresentada no âmbito do pacote ar limpo de redução de emissões nacionais poluentes atmosféricos com metas para 2020 e 2030 está alinhada com os valores recomendados pela OMS. Em relação ao comércio europeu de licenças de emissão, o país apoiou a reestruturação do mesmo para melhorar o funcionamento do mercado de carbono. A Comissão apresentou também um pacote sobre a economia circular, mais realista face às dificuldades, mas que para Portugal poderia ser mais ambicioso quanto à articulação de políticas. No âmbito da Estratégia da Biodiversidade para 2020, Portugal considera que as mesmas constituem um impulso importante para os esforços comuns e individuais de persecução de metas, realçando a necessidade de garantir que as preocupações referentes à biodiversidade sejam refletidas em todos os acordos celebrados pela União. O relatório também, para não vos maçar, foca também aspectos no âmbito da Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, no quadro da COP21, alterações climáticas e o Acordo de Paris, e versa também sobre a Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável. No que diz respeito ao título 7, a aplicação do direito da União Europeia, o relatório descreve a quantidade de comunicações, diretivas, transpostas, tabelas de correspondência, processos, diretivas, etc., em 2015, e sublinha que Portugal ocupa o 8º lugar no ranking da evolução geral da atividade judicial relativa aos reenvios prejudiciais entrados por Estado-membro, tendo melhorado 4 pontos relativamente à avaliação anterior. No que diz respeito à opinião do relator, abdico de o fazer nesta sede e, concluindo, basicamente o que seria era de enviar agora para este relatório para a Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Martins. Alguns dos senhores deputados querem... Desculpe, Bruno Coimbra, peço desculpa. É, parecido com o Bruno Martins. Algum dos senhores deputados pretende intervir sobre o relatório? Não havendo, passávamos então à votação do relatório. Então, damos todos os parabéns. Fazemos nós as palavras da senhora deputada Patrícia Fonseca. Senhores deputados que votam contra o relatório, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, senhor deputado Bruno Coimbra. Coimbra. Eu disse Coimbra. Passamos então agora ao número 4, que é a distribuição do projeto de lei 222/13 do Partido Socialista, alteração dos limites territoriais das freguesias entre a freguesia do Seixo e Manhoses e a união de freguesias de Valtorno e Mourão e a união de freguesias de Candoso e Carvalho de Egas. Cabe o relatório ao grupo parlamentar do PSD. Manhoses, não é? Não é Manhoso, é Manhoses. Senhores deputados do PSD, têm alguém para indicar já? Até amanhã. Muito bem, portanto vou indicar o relator, o seu deputado relator para este projeto de lei. Passamos então ao projeto de lei 231/13 do PCP, estabelece o regime para a reposição de freguesias. O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista, senhor deputado Norberto Patinho. Então, estão indicados os relatores. Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Passamos então, portanto, ao ponto de projetos de resolução. Temos alguns adiamentos, mas para já temos indicações de que o projeto de resolução 210/13 do PEV. O quê? Ah, peço chuva, é verdade. Sim. São ambos adiados, por isso é que eu passei, peço desculpa. São ambos adiados porque o primeiro, pelas razões que já aqui foram colocadas, o segundo, porque foi pedido também um aumento do prazo para a apresentação de propostas e, portanto, esse prazo foi dilatado até à próxima sexta-feira. Até à próxima sexta-feira. Portanto, em princípio, faremos a apreciação na especialidade na próxima reunião de comissão. Passando então agora aos projetos de resolução. Projeto de resolução 210/13 do PEV, que recomenda ao Governo a criação da área protegida de Monsanto. Temos a indicação do PEV que este debate será em comissão e, portanto, será agendado no prazo de 30 dias. O projeto de resolução 266/13 do PEV, elaboração e apresentação do livro branco sobre o estado do ambiente, o grupo parlamentar pretende que suba a plenário, portanto será enviado para plenário. O projeto de resolução 302/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a conclusão do processo de identificação de amianto em edifícios, instalações e equipamentos públicos e a sua remoção integral, a indicação que temos é que fica para debate na Comissão, portanto será agendado no prazo de 30 dias. E, finalmente, o projeto de resolução do PCP 307/13, que será discutido, a Comissão competente é a 6ª Comissão, e será discutida em conexão com a 7ª e a 11ª Comissão. Sobre projeto de resolução e apreciação. É a 6ª Comissão. Sim, em Comissão, mas é a 6ª competente. Portanto, eles agendarão este debate. Em relação ao projeto de resolução do 248/13 do Bloco de Esquerda sobre a dragagem da Barra da Fuseta, devido ao adiantado hora, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda pediu o adiamento, mais uma vez, para a próxima reunião. Se os senhores deputados não virem inconveniente, o da Fuseta, sim. Temos a ordem de trabalhos concluída. Tirando o caso do ponto número 6, que era a grelha para audições, eu sugiro que, até porque foi o PCP que suscitou o debate desta questão em comissão, portanto eu sugiro que esta questão seja abordada na próxima reunião da mesa com os coordenadores. E os outros assuntos, para além da visita que já tratámos, há a informação, portanto, da visita à Companhia das Lesírias no dia 31 de maio, a audição da Comissão de Acompanhamento Ambiental do Centro de Produção da Leandra da Simpor, que fica adiada para dia 28 de junho, a pedido do próprio, tendo em conta que o responsável da... 28 de junho, Simpor, junho, porque o responsável da Simpor não estava no país na altura em que nós, para a data que nós solicitámos, exatamente. Portanto, antecipa-se para 28 de junho. Adia-se, peço desculpa, adia-se para dia 28 de junho. Terça-feira. É uma terça-feira. É dia da comissão, portanto é o início da comissão. 28 de junho. Sim. 28 de junho. Diga-lhe.
Uma audição regimental depois disso.
Quantos
atores? 28 de junho. Não temos aqui. Então ainda não nos foram comunicadas.
Não temos informação disso ainda.
As jornadas começam 25. Acabam 28.
Mas 28 ainda há jornadas?
28 de junho, à tarde, são os nossos transportes ao avião para cá.
Isto é os Açores?
Pois, mas não temos informação disso. Ok, se tivermos que alterar, alteramos, mas esperemos que o grupo parlamentar nos informe.
Nenhum de nós
para cá. Pois? Mas é certo isso já? São certas essas jornadas?
Já marcámos as vacinas? Quando há viagens marcadas,
não. Bem, então... Sr. Deputado, e agora só fazer uma revisão rápida das datas das audições. Portanto, em princípio irá à vida. A única dúvida que eu tenho é se o dia 28 vai ser considerado ou não jornadas parlamentares pelo PS. Não sei, temos que esperar. Não, mas eles têm as viagens para 25, 26 e 27. Agora, o 28 é dia de regresso. Não sei se é considerado jornadas parlamentares ou não. Isso é que é a questão.
Mas apanha 25 mais, atenção.
Pois é.
A nossa ida é 25.
Não sei se é considerado ou não. Ok. Pois vamos aguardar. Vamos aguardar pela informação do grupo parlamentar do Partido Socialista. A que horas é que é o voo de manhã?
Às 7 da manhã. Mas eu acho que ela está também não podia. Portanto, se calhar temos que encontrar outro.
Ok. Queria só fazer uma breve informação sobre as audições que estão marcadas. Dia 25 de maio, quarta-feira, é a audição do Rio Ave. Dia 14 de junho, terça-feira, é a audição do Sr. Ministro do Ambiente sobre a questão das águas. Requerimento do PSD, salvo erro, não foi? 14 de junho. 15 de junho de manhã, é a audição do IGAMAOT. 21 de junho, terça-feira de manhã, audição regimental do... Quarta-feira de manhã, 21 de junho, terça-feira, a indicação que eu tenho aqui é de manhã, mas pode-se confirmar.
É à tarde. Há a delegação de Timor de manhã.
Dia 21 de junho, terça-feira à tarde, audição regimental do Sr. Ministro Adjunto. 22 de junho, quarta-feira de manhã, audição do Secretário de Estado do Ambiente e do Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente para análise do relatório do Estado do Ambiente 2015. 28 de junho, terça-feira... é aquela questão da Simpor, exatamente. E 29 de junho, quarta-feira de manhã, audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente. Põe aqui uma televisão. Senhores deputados, Sr. Deputado Patrício Fonseca, faz favor.
Só para ver se eu, peço desculpa, só para ver se eu retive tudo em termos de audições. 14 de junho, Ministro do Ambiente sobre a questão das águas. 15 de junho, IGAMAOT.
Diga-me só as horas do 14, eu peço desculpa.
14 é à tarde, terça-feira, é antes da comissão. É à hora da comissão, digo, não é? É às 14. É às 14.
Portanto, 14, 15, 15 gamauor.
Posso? Já vimos, Sr. Deputado, deixa só ouvir a Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Portanto, 15 de junho em Gamaote, 21 de junho da parte da tarde do Ministro Adjunto, 22 de junho a APA e o Secretário de Estado do Ambiente sobre o relatório do Estado do Ambiente.
Amanhã?
Amanhã. 28 não deve haver, não é? 29 de junho, amanhã, Ministro do Ambiente. Não falta nada, pois não.
E ao centenário dos FEX, 23.
E ao 25 de junho, que é o Rio Ave, a audição do Rio Ave. 25 de maio, desculpe, 25 de maio, e dia 23 de junho, ao centenário das freguesias.
Sim, freguesias?
Centenário das freguesias. 23 de junho, vai ter um almoço na Mitra, e depois há uma recepção às 14h30 no Salão Nobre, e depois há a abertura do plenário com intervenções comemorativas.
Mas o 25 de junho não pode ser.
Porquê?
Porque não há jornadas parlamentares do Partido
Socialista.
Mas não há 25 de junho.
Isso é maio,
Não, mas há
uma. Há 25 de maio. Maio. 25 de maio.
Este junho. Este das freguesias é maio?
Junho.
23 de junho. Junho.
Coincide, então.
Está bem? É maio. Senhores deputados, se não há nada a tratar, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado.